Olá, meu amigo, minha amiga, compadre, comadre, gente boa, como foi o final de semana? Pois é, estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, trazendo para você, para toda a sua família, para todo mundo, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná. 3 de agosto de 2020, segunda-feira, com a lua entrando na fase cheia, bem pertinho aí da 1 da tarde, e dia de Santa Lídia. E olha só, a gente está chegando aí pertinho, né, do período de plantio da nova safra de soja, então é hora de cuidar do planejamento, cuidar da compra dos insumos. Por isso, eu quero aproveitar aqui para lembrar o meu amigo aí, a minha amiga, sobre a importância de se fazer a inoculação ou a co-inoculação, né, da semente na hora do plantio. Bom, para fazer a co-inoculação, o produtor de soja usa dois produtos. Um é o que os técnicos chamam de Bradyrhizobium. Ele é mais antigo, né? Bastante conhecido, que tem a finalidade de ajudar a planta a fixar o nitrogênio que está no ar, que está na atmosfera, diminuindo o gasto com a aplicação desse nutriente na hora do plantio. Bom, e o outro é o azospirilo, mais novo, pesquisado pela Embrapa, e que tem a finalidade de estimular o crescimento das raízes da planta de soja, claro. E essa planta com raízes maiores tem condições de se nutrir melhor, de retirar com mais eficiência os nutrientes do solo e também sofrer menos em períodos de pouca chuva, né, durante a ocorrência de estiagens. Como eu falei, a co-inoculação é uma tecnologia de baixíssimo custo e traz todos esses benefícios também que eu acabei de citar. Na última safra, a gente conheceu produtores aí do norte do estado que conseguiram colher mais de 10 sacas de soja por hectare, só em função dessa tecnologia da co-inoculação. Então, neste momento de planejamento de safra, na hora que você, meu amigo, minha amiga, conversar com o técnico que orienta aí a sua propriedade, aproveite para pegar com ele mais informação sobre o assunto, tá certo? Já que estamos falando em soja, deixa eu agora chamar aqui a participação do extensionista Edivan José Possamay, coordenador estadual do projeto Grãos do IDR Paraná. Ele que vai destacar a importância, né, do produtor fazer um controle bem rigoroso das plantas de soja que ainda possam estar sobrevivendo neste período de entre-safra, nas lavouras, beiras de estradas, etc.
Olá aos ouvintes do programa Homem e a Terra. Então a gente vive agora um momento de entre safra, de preparo para a safra 2020-2021. Desenha-se já a safra da soja que vem pela frente. E eu acho que é importante a gente frisar aí para todos os agricultores que nesse momento a gente está passando ainda pelo período do vazio sanitário da soja. É uma medida importantíssima para o manejo da ferrugem asiática da soja no estado do Paraná, né? Então o vazio sanitário ele começa no dia 10 de junho e vai até o dia 10 de setembro, onde é proibido cultivar, manter plantas vivas de soja dentro das propriedades, nas estradas, nos caminhos. É importante frisar que no monitoramento que a gente tem feito da ferrugem asiática, nós temos percebido que quando o vazio sanitário ele não é executado de uma forma mais intensa, a ferrugem entra mais cedo dentro do contexto do estado. Então é importante que os agricultores se atentem, façam a sua parte com relação ao manejo das plantas espontâneas de soja, né? Façam a eliminação. Agora no período da entre-safra é o momento de fazer isso, porque isso pode comprometer inclusive aí a questão da safra principal com relação ao manejo da ferrugem asiática. Quando ocorre um bom vazio sanitário, nós temos observado aí que a ferrugem demora até um mês para aparecer no território do Paraná. Isso, na prática, para os agricultores que fazem um bom manejo e fazem o manejo integrado de doenças, é praticamente aí a redução de 2 aplicações de fungicidas durante o ciclo da cultura. Então, isso se reverte em ganhos para os produtores a longo prazo. Se a ferrugem demora para chegar, ela não tendo pressão, e quem faz o plantio aí na abertura da janela do zoneamento, isso garante uma certa tranquilidade para a safra. Então é importante a gente frisar a importância do vazio sanitário ser realizado de forma adequada nesse momento, para que a principal safra de verão nossa, né, a safra de soja, ela transcorra dentro de uma normalidade. Valeu, um grande abraço.
Olha, daqui para frente deve-se intensificar o uso de herbicidas aqui em nosso estado. Isso porque o produtor já começa a preparar a sua lavoura pensando no plantio da nova safra. Bom, em regiões onde tem a produção de frutas, especialmente de uva e maracujá, esta situação aí acaba trazendo grande preocupação, né? Muita dor de cabeça para os fruticultores. É que a deriva de produtos como o 2,4-D, por exemplo, pode sim causar sérios danos a essas plantações de videira, etc. Pois é, o problema é tão sério, né, que em municípios como Mariópolis, sudoeste do estado, foi criado até lei para controlar e prevenir esses prejuízos que a deriva do 2,4-D pode causar sobre as videiras. Bom, e ao secretário municipal da Agricultura, Josemir Simeone, quem fala agora desse assunto aqui com a gente, destacando principalmente o período em que o uso do herbicida 2,4-D fica proibido no município, né, de Mariópolis, num raio de até 3 quilômetros de distância das plantações de uva. A entrevista foi gravada pelo nosso colega extensionista Ivanderson Borelli, mas vamos ouvir então o Simeone.
O uso é restrito, na verdade é restringido num raio de 3 quilômetros de onde tem o paleral, que está determinado na lei, a partir do dia 16 de agosto até dia 15 de maio do ano subsequente não pode ser usado, está proibido. Então a gente já está divulgando a lei, orientando o pessoal para quem precisar. Ó, nós estamos divulgando com mais de 20 dias de antecedência do limite de uso. Então, o pessoal que precisa fazer o uso desse produto, que use dentro da data limite, porque se for usar depois tem a infração, tem multa. Então, o pessoal que tome consciência, e não é só pela multa, a gente não está aí para multar ninguém, a gente prefere que o pessoal respeite o seu vizinho, que também dependa daquela determinada cultura para tirar o sustento da sua propriedade, da sua família, né? Então, a gente está fazendo essa divulgação antecipadamente para que o pessoal se conscientize e não use o produto dentro do período que não está permitido, né? Para que não ocorra depois infrações e tenha que o município vir a multar esses produtores que fizerem uso desse produto.
É, a gente ouviu aí o secretário municipal da Agricultura de Mariópolis, Josemir Simeone, que falou sobre as restrições de uso do herbicida 2,4-D. Restrições que entra em vigor lá no município dele entre 16 de agosto agora e 15 de maio do próximo ano. É que em Mariópolis existe uma lei que controla o uso desse produto porque ele pode trazer muitos problemas para a cultura da videira, que é uma atividade agrícola muito importante, né, para a economia local. Bom, Mariópolis, então, só para você saber, tem cerca de 50 famílias de agricultores que se dedicam à plantação de uva de mesa. A área plantada com esta cultura chega a 70 hectares, com uma produção anual de aproximadamente 2.300 toneladas. A fruta é usada basicamente para a produção de vinhos e sucos. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando, né, a todos vocês uma ótima segunda-feira e até amanhã, então, quando a gente estará aqui de volta nesta mesma emissora, neste mesmo horário, trazendo para você, trazendo para toda a sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.